da profunda injustiça na distribuição da riqueza no nosso país. Ao longo dos anos, o salário mínimo nacional tem sido profundamente desvalorizado por sucessivos governos, com atualizações abaixo do aumento dos rendimentos médios e não repondo o poder de compra perdido pelos trabalhadores ao longo de vários anos. Só em janeiro de 2019, o salário mínimo nacional atingiu o valor dos 600 euros, sendo este ano de 635, um aumento que é inseparável da luta dos trabalhadores, que o PCP muito valoriza, mas continua a ser um aumento insuficiente para a reposição do poder de compra e para enfrentar o custo de vida. Os baixos salários continuam a ser uma opção política e uma realidade predominante no país, configurando uma das principais causas das gritantes desigualdades sociais e das situações de pobreza. É por isso uma emergência nacional o aumento geral dos salários e, em particular, o salário mínimo nacional, para elevar as condições de vida dos trabalhadores, mas também para fazer dinamizar o mercado interno, para aumentar as contribuições para a segurança social, para assegurar o direito a tantos jovens que ganham o salário mínimo, a terem filhos, a constituírem família, a emanciparem-se, a construírem as suas vidas, bem como para assegurar mais justiça na distribuição dos rendimentos. Muitas vezes são invocados argumentos para não aumentar o salário mínimo nacional, assentes numa ideia do peso das remunerações na estrutura de custo das empresas e no seu suposto efeito negativo para a competitividade. Mas importa a este propósito referir que as remunerações têm um peso de cerca de 18% na estrutura de custos das empresas, muito inferior a um conjunto de outros custos, como a energia, combustíveis, seguros ou créditos. E importa lembrar ainda que este conjunto de custos submete a uma estratégia de lucro máximo de um conjunto de empresas e de setores que, depois de privatizadas, passaram a penalizar fortemente a economia nacional e, especialmente, as micro, pequenas e médias empresas. Senhor Presidente, senhores deputados, a criação e consagração do direito a um salário mínimo nacional foi uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril e do regime democrático. À data, representou uma melhoria muito expressiva nas condições de vida dos trabalhadores. No entanto, o salário mínimo nacional não acompanhou o aumento do custo de vida e tem sido profundamente desvalorizado. A vida cotidiana dos trabalhadores, as dificuldades que enfrentam, as contas que fazem ao pouco que recebem, são, por si só, demonstrativas da urgência da valorização geral dos salários e do aumento do salário mínimo nacional. Acrescentando os dados atrás referidos, fica-se com um retrato completo da profunda injustiça na distribuição da riqueza, num processo que tem sido dinamizado por vários governos de concentração da riqueza nas mãos de meia dúzia. É urgente inverter este processo de injustiça, de pobreza e de agravamento da exploração. E se é verdade que a valorização do trabalho e dos trabalhadores, que a elevação das suas condições de vida é inseparável do combate aos horários desregulados, à precariedade e da garantia de emprego com direitos, da redução do horário de trabalho, da revogação das normas gravosas da legislação laboral, da criação de emprego com direitos, é também verdade que a valorização geral dos salários, por via da contratação coletiva, que é um instrumento fundamental para assegurar uma melhor distribuição da riqueza e para a valorização dos salários dos trabalhadores e cuja caducidade urge ser eliminada, ou por via da valorização das carreiras, da garantia das progressões, da revisão da tabela remuneratória única no caso dos trabalhadores da administração pública, se tudo isto é verdade, o aumento do salário mínimo nacional é um instrumento imprescindível para a melhoria das condições de vida de centenas de milhares de trabalhadores. Com a proposta que o PCP traz, defendemos um objetivo de fixação do salário mínimo nacional nos 850 euros, a ser atingido no mais curto espaço de tempo. São os trabalhadores que criam a riqueza do nosso país, é a força do seu trabalho que gera esta riqueza. Não há país desenvolvido sem trabalhadores valorizados. A valorização do trabalho, dos trabalhadores, o aumento geral dos salários e o aumento do salário mínimo nacional por 850 euros são fatores determinantes para um caminho de progresso e de justiça social.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar, evidentemente, o PCP por trazer a debate tão importante matéria. Contudo, não nos podemos esquecer que, de facto, esta questão radica num problema mais profundo, em que os portugueses ganham, em média, menos de metade do que ganham os concidadãos da União Europeia. Em média, cada português tem de trabalhar quase 3 anos para ter os rendimentos semelhantes, por exemplo, ao de um cidadão alemão em apenas 1 ano. Isto é bastante demonstrativo daquilo que são os baixos salários praticados em Portugal e da necessidade de se darem avanços no sentido da sua valorização. Na discussão sobre os aumentos dos salários, incluindo no Orçamento de Estado 2020, o PAN desde o primeiro momento que defende um salário mínimo de pelo menos 800 euros no final da legislatura e uma valorização dos salários médios também pela via fiscal. No orçamento deste ano, o aumento do salário mínimo, diga-se, foi manifestamente baixo, principalmente num contexto em que se previa um excedente orçamental, o que na altura nos mereceu a crítica, a justa crítica ao Governo. Contudo, estamos cientes que a crise sanitária da Covid-19 e o seu impacto nas empresas veio obrigar a um reajustamento do cronograma das metas em cima da mesa para o salário mínimo. Por isso, compreendemos também que o salário mínimo proposto pelo Governo para este ano tenha de ser mais baixo para permitir um equilíbrio com o atual contexto da crise, mas isso não significa que este aumento não deva ser um aumento relevante e com um impacto real na vida dos trabalhadores. De resto, diga-se que é também um mito que o aumento do salário mínimo vai contribuir para dar uma machadada final nas empresas. Porque, senhoras e senhores deputados, os custos com os salários de pessoal em Portugal representam no setor privado apenas cerca de 16% dos custos totais das empresas não financeiras. Ou seja, não é isto que efetivamente é determinante para a viabilidade ou não do tecido empresarial português. Além do mais, se admitirmos que o aumento do salário mínimo ficará em perto dos 35 euros, o limite máximo admitido pelo Governo, isso levará a um aumento apenas de 0,12% dos custos totais das empresas. Por isso, sejamos sérios e verdadeiros neste debate. São efetivamente estes 0,12% que vão pôr em causa a viabilidade das empresas, quando existem também outras ferramentas que o Governo pode e deve pôr em marcha para as ajudar. E nesta ocasião não podemos deixar aqui um alerta ao PS e à esquerda também para a classe média, que ano após ano tem sido esquecida. Fosse porque havia déficit, fosse porque queríamos que o déficit zero ou porque queríamos um excedente orçamental. Orçamento após orçamento, o salário médio também tem ficado estagnado. E por isso mesmo o PAN defende que é preciso dar um sinal também à classe média portuguesa e rever os escalões intermédios de IRS, de modo a que, por via fiscal e sem haver intromissões na gestão privada das empresas, se promova um aumento dos rendimentos a estas pessoas que sucessivamente têm ficado esquecidas. No Orçamento de 2020, por exemplo, propusemos esta alteração. No entanto, ela foi chumbada com a abstenção do PSD e do CDS, com o voto contra do Chega, do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Neste orçamento iremos insistir. Os cálculos dos custos orçamentais da medida estão feitos. Veja-se, por exemplo, são 206 milhões de euros. E na opinião do PAN, se o PS e o Governo quiserem, há de facto medidas de compensação deste mesmo aumento que podem ser promovidas. Seja nas renegociações das PPPs, que no ano passado custaram 1.160 milhões de euros ao país, seja, por exemplo, na taxação do carbono com o fim das isenções de imposto sobre produtos poluentes que custam aos contribuintes mais de 500 milhões de euros ao ano, ou a taxação do carbono da pecuária intensiva, que poderia render 179 milhões de euros ao país e aos cofres públicos, ou ainda a não injeção de mais dinheiro público ao novo banco, só no ano passado, bem sabemos, nos custou 850 milhões de euros. Parece-nos assim que neste Orçamento de Estado, a dúvida vai ser se de facto o Governo e o PS vão continuar presos aos interesses instalados, ou se vão finalmente dar a mão àqueles que têm sido esquecidos.
Senhora Deputada Inês Tazarial.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, esquecidos orçamento após orçamento. Resta saber se de facto a classe média, tal como aquilo que é a preocupação em torno do rendimento mínimo nacional, vai ser uma preocupação para o Governo e para a esquerda, mas também para a direita, se vai passar a ser coerente com aquilo que defende e com a ação que executa depois em sede da votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Tazarial. A próxima intervenção será do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há menos de uma década, o economista Mário Centeno argumentava que um forte aumento de salário mínimo poderia prejudicar o nível de emprego. Segundo Mário Centeno, nesta conjuntura não é aconselhável proceder a uma nova subida de salário mínimo, especialmente quando as recentes subidas do salário mínimo o aproximaram muito do salário médio, um péssimo sinal de saúde da nossa economia e mais uma evidência de que os salários não sobem por decreto. A Iniciativa Liberal defende que um crescimento económico que permita às pessoas subirem na vida a trabalhar é incompatível com uma economia que baseia a sua atratividade em salários baixos e que a única forma de sustentar aumentos salariais é insistir nos fatores de produtividade bem identificados no último relatório do Conselho para a Produtividade, entre eles avulta o grau de inovação e conhecimento incorporado na economia. Ora, uma economia assim é incompatível com o enquadramento estatista e burocrático que tem caracterizado Portugal nas últimas décadas. Só uma economia mais liberal pode produzir ganhos de produtividade e, por isso, melhores salários. Não é por acaso que são os países com as economias mais liberais que têm os salários mínimos mais altos da União Europeia, já ajustado para o poder de compra. E também não é por acaso que outros países de economia liberal tenham salários médios muito mais altos que os nossos, sem sequer ter salário mínimo definido a nível nacional. Nesses países, os salários mínimos são fixados ou por concertação social ou ajustado à realidade de cada setor ou à realidade de cada região. Perante mais esta evidência de que o liberalismo funciona, a Iniciativa Liberal apresentará na discussão do Orçamento de Estado uma proposta para a introdução em Portugal do salário mínimo municipal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP vem propor o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Repito, 850 euros. Um aumento de 215 euros, 34%. Um aumento desta ordem de grandeza jamais se registou na história da democracia portuguesa. Nem mesmo nos melhores tempos da nossa economia. Propor um aumento do salário mínimo nacional de 34%, num dos momentos mais difíceis, se não mesmo o mais exigente desde há 46 anos, é um ato irresponsável e desfasado da dura realidade que o país enfrenta. O PSD considera o salário mínimo um esteio do direito democrático, do Estado de Direito Democrático, que assume um papel primordial na promoção da dignidade do trabalho e da coesão social. A evolução do salário mínimo merece, por isso, um ilimitado sentido de responsabilidade e prudente rigor de todos os decisores políticos. Merece, a par do desejo que todos nós temos de que o salário mínimo nacional seja progressivamente mais elevado e ofereça ganhos de poder de compra a quem dele beneficia, merece e exige uma avaliação rigorosa e racional das suas consequências. Merece que leiamos a Constituição da República Portuguesa, que consagra que a evolução do salário mínimo nacional deve ter em conta as exigências da estabilidade económica e financeira, o aumento do custo de vida, o nível de desenvolvimento das forças produtivas, a acumulação para o desenvolvimento e as necessidades dos trabalhadores. Dispensa, por isso, que se ceda à tentação da demagogia, do populismo. Dispensa que se despreze a concertação social, o diálogo social. Dispensa que se ignore a realidade que o país hoje enfrenta. A proposta do PCP que hoje se discute não é para levar a sério. Não é para levar a sério porque o PCP não leva os portugueses a sério. Não leva a sério as empresas que estão desesperadas para cumprir as suas obrigações, porque estão a ser engolidas por uma crise económica e social sem precedentes para a qual não contribuíram. Não leva a sério os trabalhadores que muitas vezes, lado a lado com os empresários, querem, acima de tudo, preservar o seu emprego e salvaguardar o seu salário no fim do mês. Não leva a sério aqueles que viram o seu salário reduzido por força do layoff e que temem pelos seus empregos, na iminência de despedimentos, tal como sucedeu a milhares de portugueses nos últimos meses. Por isso, resta-nos dizer que a proposta do PCP, mas não é do que uma manobra política, a que os partidos de extrema esquerda já nos habituaram em véspera de negociação do Orçamento de Estado. É uma mera moeda de troca para a aprovação do Orçamento de Estado. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo persiste na intenção de aumentar o salário mínimo nacional, desprezando todos os indicadores económicos que apontam em sentido contrário. Em 2020, todos os indicadores apontam para uma brutal recessão com a queda do PIB na ordem dos 9,3%, um déficit de 7,2%, uma dívida pública gigantesca que está a atingir valores históricos superiores àqueles que tivemos em 2014, uma quebra da produtividade de menos de uma queda da produtividade de 3,4%. A par de uma explosão do emprego, com regiões como o Algarve, que registra aumentos do desemprego na ordem dos